Prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 4 do livro Realização Interior. Então ela está abrindo o capítulo, então ela vai dizer o seguinte: é comum àquele que padece do conflito de inferioridade acreditar que a festa bulhenta que tanto atrai os extrovertidos, constituir-lhe-á a forma de felicidade que almeja conseguir. Nada obstante, os introvertidos veem nessas festas ruidosas nada mais que tormentos e dificuldades para sua necessidade de interiorização. Somente uma postura de equilibrado discernimento entre as fantasias externas e barulhentas e as funções interiores, sem sentido pelo receio de enfrentar a realidade, é que poderá dar-lhe a dimensão do que é fundamental ou não para a alegria de viver. Vai estar trabalhando os introvertidos e os extrovertidos, vai dizer que para um uma festa é maravilhosa, para outra é um tormento. Veja como que nós somos diferentes, como nós temos personalidades diferenciadas, e que precisamos entender o comportamento do outro. Muitas vezes eu faço uma festa, aquela coisa toda, e a pessoa me fala: me desculpe, mas eu não vou e tal. E eu fico chateado com a pessoa. Não, é porque ele não se sente bem numa situação dessa. Sabe? Outras vezes eu convido uma pessoa para uma meditação. Ah, vai lá para casa, nós vamos fazer uma reflexão. Ah, eu não gosto disso, não. Não dá para mim. Então tem que entender, porque ele é uma pessoa extrovertida. Ele que tem que achar o caminho dele, sabe, prezados ouvintes? Ele que tem que entender o que é bom para ele. Às vezes o introvertido precisa de uma dose do extrovertido, o extrovertido precisa da dose do introvertido, para que se chegue a um denominador comum, a um ponto de equilíbrio nisso aí. Mas é com calma, não é com agressividade, não é com julgamentos preliminares que nós vamos resolver essas situações. Vamos nos entender, vamos nos respeitar, vamos nos amar. Jesus disse assim: os meus discípulos serão conhecidos pelo muito que se amarem. E nós aí estamos fazendo, às vezes, muito isso não. Nós estamos querendo impor ao outro a nossa maneira de ser, de viver, de existir, enquanto que, na verdade, as coisas não são assim. Cada um tem o seu direito de ser como pensa que deva ser. E cada um tem o seu histórico também, tem o seu DNA espiritual, cada um tem a sua forma de ser. O importante é que nos ajudemos mutuamente, né? O introvertido vai me ensinar, o extrovertido também vai me ensinar, e nós vamos aprendendo juntos. Então ela vai entrar agora no subitem: indivíduos introvertidos e extrovertidos. Vamos entender isso aqui, porque é bem, bem interessante sabermos isso, porque de alguma maneira nós somos um ou outro, né? O insigne mestre vienense, ao descobrir o poder da predominância do complexo de Édipo e, por extensão, de Electra, do narcisismo do comportamento humano, remontou à força das ocorrências mitológicas clássicas nas existências dos indivíduos masculinos e femininos, facultando-se a centralização do pensamento na libido como de fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. Estabeleceu, por consequência, um verdadeiro dogma centrado no sexo, não abrindo espaço para outra interpretação que não aquela proposta, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Ela está se referindo a Freud, que nesse momento ele coloca todas as suas dificuldades que o indivíduo venha a sentir na sua condição sexual, na libido, nessa força sexual, certo? Ele trabalha muito isso. Ele tem essa necessidade muito de dizer sobre a força sexual, que realmente é uma força criadora, sabe? Mas hoje nós sabemos que é uma força apenas no meio de tantas forças que nós podemos trabalhar. Inclusive o Alexandre, no livro Missionários da Luz, que é o instrutor do André Luiz ali, ele vai dizer o seguinte: que o sexo é uma troca de qualidades nobres. É isso que nós estamos fazendo? Trocando qualidades nobres? Isso é para pensar. Havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. Agora, você vê, o Freud foi antes de Jung. Freud é de 1854 e Jung de 1875. Então, eles já começam, o Jung já começa a avançar mais nessa busca desses comportamentos, quais são as origens dele, não mais só a libido, essa força, não, mas também outras forças que promovem uma mudança de comportamento. Promovem a mudança ou consolidam um tipo de comportamento. Concluiu nessa análise que nenhum deles mantinha uma predominância sobre os demais, como no caso daquele de natureza sexual, acreditando simultaneamente que havia no ser humano uma predestinação, que a psique é encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Você vê que naquele primeiro momento, com Freud, Adler, Charcot, eles estavam buscando uma maneira de estudar a psique humana. Então, começaram a fazer experiência, porque é importante, pesados ouvintes, o problema não é errar quando você está buscando um conhecimento, mas é você insistir nessa busca, porque mesmo que você não consiga entender, o outro virá e vai pegar o que você já fez e dar força para construir um aprendizado maior, certo? Nós vemos isso muito em filosofia, teve filósofos aí que falaram coisas lá na época que eram coisas tidas como certas, depois foram corrigidas, não é? De uma maneira evidente, porque se chegou a uma outra realidade mais lógica, mais natural, só que naquele momento tinha que ter alguém que desse o pontapé inicial. E muitas vezes são os mesmos espíritos que reencarnam, falam coisas aqui, desencarnam, chegam lá, aprimoram o conhecimento, voltam e eles mesmos recuperam e corrigem aquelas falas que eles fizeram, sabe? Então é isso, a vida tem que ser assim, eu tenho que dar o pontapé, eu tenho que dar o meu início. Então, como Freud, como Adler e Charcot deram o início deles, mas depois vem outros, vem o Jung, e depois de Jung vieram outros estudiosos também, como nós temos hoje grandes estudiosos, muito embora Jung seja do século passado também, mas vamos construindo. Agora a Joana de Anjos já traz mais informações. Então hoje nós temos na série psicológica da Joana de Anjos uma forma muito grande de estudar essas questões da psique. Por isso que nós estamos estudando o Triunfo Pessoal, que é um livro que vai nos ajudar, vai abrir a nossa cabeça para outros entendimentos. Assim concluindo, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique, que seria responsável pelas expressões nobres ou vis no historial das experiências humanas. Para tanto, recorreu ao conceito dos arquétipos existentes no inconsciente coletivo, cujas forças diversas conduzem os indivíduos nunca a reduzindo a uma só e de natureza exclusiva, como pensava Freud, tá vendo? Aí nós já estudamos arquétipos, então essas matrizes de forças, esses eixos de forças, eles vão nos levando a outros conhecimentos, porque os arquétipos também crescem, evoluem. Então, agora Freud já entra nesse tipo de estrutura, que ele foi buscar isso lá com os gregos, com os hindus, e também dele, que ele trouxe, claro, um estudioso extraordinário, quem somos nós para ficar aqui analisando o conhecimento de Freud e de Jung, mas ele também foi juntando esses elementos, foi trazendo para nós informações. Então, hoje nós não temos só um centro de força que nos comanda, que é a libido, como pensava Freud. Hoje nós temos vários centros, através dos arquétipos, que nos impulsionam para novos cometimentos, novas ações. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, estabeleceu que eram esses arquétipos constituídos por estruturas eternas que a mente pode decodificar para exteriorizar-se em forma de comportamento na realidade objetiva. Ou seja, eu tenho essa coisa que vem do espírito, né? Essa força que vem do espírito, e essa força ela vai se fundamentando em matrizes para que me auxiliar a crescer. São os arquétipos. Hoje nós estudamos esses arquétipos com mais tranquilidade. Hoje existem estudos aprofundados sobre arquétipos. Nós não vamos fazer aqui porque seria, né, dar uma parada no livro para estudar arquétipos. Mas você, prezado ouvinte e prezado ouvinte que queira entender mais sobre arquétipo, você entra aí no Google ou então compre livros que tratam sobre esses assuntos e você vai encontrar lá, né, a estrutura dos arquétipos, quais são os arquétipos. Você vai ver grandes estudos aí sobre esse assunto. Mas também vou dizer para você que são estudos preliminares, que lá na frente, daqui a alguns séculos, esses estudos serão bem mais avançados. Então, se nós queremos ficar aqui no planeta Terra para viver um mundo de regeneração aqui, nós temos que começar a nos interessar por essas áreas. Não é? Até aqui, nós tivemos que nos interessar pela sobrevivência. Não é isso? Nós tivemos que aprender como sobreviver em casas bem construídas, em alimentação mais saudável, em crescimento na área da tecnologia e da ciência. Enfim, nós tivemos esses requisitos para chegarmos aqui. Daqui por diante nós teremos que ter mais requisitos. Então vai ser uma evolução permanente. Eu tenho que começar a me interessar por esses temas também. Desse modo, postulou que existe reduzido o número de biótipos humanos de natureza eterna, assim apresentando a tese fundamental na existência de seres introvertidos e extrovertidos. Ou seja, são variações da psique, do comportamento, da estrutura espiritual de cada um. Quando o indivíduo avança no rumo do mundo exterior, é considerado extrovertido. E quando realiza no sentido inverso, torna-se introvertido. O primeiro é portador de uma atitude primária em relação à vida, enquanto o segundo mantém uma postura elementar interiorizada. Nenhum é melhor que o outro. Então, quando eu parto muito para o meu lado de fora, olhar muitas coisas que estão ao meu derredor e participar delas, assim, então é considerado o extrovertido, aquele que está lá sempre, né? Tem uma festa, a pessoa tá junto. Tem uma ação, a pessoa está junto. Tem uma passeata, estou junto. É isso, é a pessoa que vai muito para o lado de fora dele. Já o introvertido fica na janela olhando. Por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo? Ele não tem experiência da participação do evento, mas ele tem experiência da análise do evento. Certo? Então, são experiências diferenciadas, que todas duas são interessantes e são necessárias para todos nós, né? Todo indivíduo, desse modo, possui intimamente as duas opções. Podemos, desse modo, movimentar-se entre ambas. Nada obstante, sempre escolhe uma delas para a manutenção do seu comportamento, no qual extravasa suas necessidades emocionais. Então, nós podemos fazer as duas. Tem momentos que eu vou para o mundo de fora, participo dele, eu tenho que fazer isso, porque, afinal de contas, são experiências. Um dia desse, eu fui fazer uma palestra, e quando eu cheguei lá no centro, era um centro que não era aqui de Juiz de Fora, quando eu cheguei lá no centro, que eu olhei tudo, sentado ali, esperando, né, o início da reunião, eu pensei assim, eu vou viver aqui uma experiência nova. É uma experiência. Como é que vai ser essa experiência? Eu comecei a me analisar antes de começar a fazer a palestra. Como é que vai ser essa experiência? Então, naquele momento, eu estava saindo de mim. Terminada a experiência, quando eu voltei para casa, eu fiz a minha introversão. O que eu peguei da experiência? O que foi bom para mim? Então agora eu fui introvertido. Naquele momento da palestra eu fui extrovertido. É assim que a Joana está colocando aqui para nós, né? O extrovertido prefere o meio agitado, barulhento, no qual se encontra em perfeita identidade, diferindo do introvertido que opta pelo silêncio como essencial para a recuperação das forças e a renovação das atividades a que se dedica. Certo? Então, um e o outro são necessários, são equilíbrios emocionais. Quando nós estudamos emoções, nós vamos ver que elas são fortes demais e nós temos que saber conduzi-las. Porque senão, por uma emoção, eu construo o mundo e por uma emoção, eu destruo o próprio mundo. Então, é preciso saber como é que eu estou lidando com essas emoções. Não é? Então, o introvertido e o extrovertido estão lidando com emoções. Como é que eles estão lidando com elas? Cada um de uma maneira. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente fala de novo. Fique com Jesus, que Ele abençoe você e mande sua opinião, seu comentário E vamos sempre estudar, meus prezados amigos. Muita paz.